esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado. Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Advan Alves no Interatividade. Aliás, Advan está deixando aqui os estúdios da ABC. E nós estamos chegando, você fica conosco, vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa do nosso programa, telefona para cá, 4435-9020 ou 997-666-555. Você pode também fazer chamadas, mandar SMS ou WhatsApp também nesse telefone, 997-666-555, operadora Vivo. E-mail, programa sbn@gmail.com. Por carta você escreve para nós, rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Você entra lá, curte a nossa página, compartilha a nossa página, faz o seu comentário, dá a sua opinião, faz a sua pergunta. Estamos aguardando o seu contato. Entrando em contato conosco, ou mesmo escrevendo para a gente, você concorre como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal. O Ideal é o Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, que fica no bairro Ipiranga, em São Paulo. Você pode ouvir o nosso programa em tempo real no www.radioabc.com.br ou quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita em São Paulo, previsões de 15 até 20 graus. Nós estamos no inverno brasileiro, tá aí. E hoje nós estamos aqui com a equipe Apostos, lá nos telefones, a Juliana, o Jailson e o Danilo. Aqui nos comentários hoje nós temos o Flávio Tolini, nosso companheiro Flávio está com a gente aqui, a equipe estendida está com a gente aqui, também o Hélio Della Noce, né? E também a Clarissa. Nós estamos aqui todos apostos acompanhando a sua vinda, a sua participação aqui na poltrona do ouvinte, nos ajudando a fazer o Semeando Boa Nova. Na mesa de som, Luiz Carlos, o pai da Marilis, fazendo o som bonito chegar até você aí. Pergunta de hoje, pergunta tema: Deus permite o planejamento familiar? Olha que tema, hein? Vamos falar sobre planejamento familiar. Está aí, então você entra em contato conosco. Hoje nós vamos conversar sobre planejamento familiar de acordo com as bases da filosofia espírita de Allan Kardec. E a gente começa aqui perguntando para o Flávio Tolini. Flávio, essa questão do planejamento familiar é uma questão bastante interessante, bastante controversa na maioria das vezes, né? E a gente ouve falar muito disso, né? O que é planejamento familiar, Flávio?
Primeiramente, obrigado pela oportunidade, obrigado pela tarefa, né?
Que é isso, nós aqui agradecemos você estar com a gente aqui.
E é sempre um prazer estar com essa equipe maravilhosa, amigos queridos. Planejamento familiar envolve uma estrutura, né, onde a família tem, de certa forma, uma maneira de imaginar como vai ser o futuro, desenvolvendo as suas potencialidades para promover a condição de felicidade. E aí nós podemos dizer que todas as pessoas que nessa existência devam, de certa forma, planejar-se, não deixar a vida proporcionar tudo numa condição de um acaso. Uhum. E a condição do planejamento familiar envolve especificamente a condição de ter filhos ou não, né, um casal que se constitui e tem o objetivo de ter uma família constituída verdadeiramente. E planejar, né, ter filhos ou não, envolve essa questão principal do planejamento familiar.
Ô Hélio, essa questão do planejamento familiar, o Flávio fez bem, muito bem colocado essa posição de que envolve ter filhos ou não, etc. Mas o planejamento familiar, ele pode ir um pouco além disso, né? Pode ir um pouco além do só da questão da quantidade de filhos, etc. Né? Pode envolver também as condições de moradia, as condições de bem-estar, onde a família mora, quanto tempo reside, né? As propriedades, as bases conceituais, a religião. Não pode envolver mais coisas do planejamento familiar?
Ela pode e deve, né? E normalmente acaba envolvendo. Porque quando você fala em planejamento, como você bem disse, é uma coisa bastante ampla, né? É bastante ampla e envolve, inclusive, o que fazer com os filhos. Por exemplo, se nós retornarmos aí no começo do século, século passado, né? Era interessante. As pessoas, elas eram admitidas nas fazendas pelo número de filhos que tinham. Quanto mais filhos as pessoas tinham, eles eram mais interessantes para os fazendeiros, né? Porque as pessoas colocavam os filhos na tarefa. Uhum. Na tarefa, então ele ia trabalhar, ele tinha uma gleba de terra, lá um pedaço de terra, e ele acabava cultivando essa terra com os filhos. Ele colocava todo mundo na lida, né? Como se fala, né? Se fala lá no jargão dessa área, né? Uhum. Então ele ia tudo para a lida, então era interessante. Aí depois passou a ser menos interessante isso aí, e enfim, em cada momento esse planejamento familiar, ele vai mudando o seu aspecto, até comparando até com as condições econômicas, né? As condições de sobrevivência e subsistência da matéria. Né?
Perfeito, 8 horas 7 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC, você liga para cá, 44-35-90-20 ou 997-666-555. Neste último número aí, o 997-666-555, você também pode mandar SMS, fazer mensagens via WhatsApp, operadora Vivo. Estamos aqui ao vivo, aguardando a sua ligação, o seu contato. A Clarissa está lá monitorando as redes sociais. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Já tem bom dia a todos, já tem algumas pessoas que passaram sim na nossa página do Face. Nossa querida ouvinte Nolita,
um abraço,
que está ligada na gente, que ela mande pergunta, contribua como sempre. Também o Antônio Vilares, nosso ouvinte, a Vera Pires. Então, um abraço a todos, bom. Que eles possam entrar, curtir. Já tem a foto do Flávio lá.
Já tem a foto do Flávio Tolini lá na nossa página no Facebook. Barra Semenda Boa Nova. Já lá, Flávio, você já está lá no Facebook, estrelando lá na nossa página hoje. Lá. Para quem não conhece o Flávio, ele já está lá. Muito bem, Semenda Boa Nova ao vivo aqui pela ABC, hoje com a pergunta a tema: Deus permite o planejamento familiar? Flávio, você sabe que você já esteve aqui com a gente outras vezes, né? E a gente tem a pergunta, a gente costuma fazer aquela pergunta sobre a palavra especial. Qual é a palavra especial que você diria para o nosso ouvinte, referente ao tema de hoje, sobre a pergunta: Deus permite o planejamento familiar? E essa palavra você vai explicar no final do programa, não é agora?
Claro, inteligência.
Inteligência. Então depois, no final do programa, você explica para a gente por que é que você usou a palavra inteligência referentemente ao tema de hoje, que é a pergunta, né? Deus permite o planejamento familiar? Bom, Flávio, você agora há pouco você falou a respeito do planejamento familiar, e o Hélio também complementou aqui essa questão muito esclarecedora, as colocações de vocês foram muito esclarecedoras, mas fica uma pergunta no ar, né? Porque quando a gente fala de planejamento familiar, a gente associa diretamente com a procriação, com a quantidade de filhos, os membros da família. E a pergunta é, a questão de quantos filhos teremos, ela não é definida antes da reencarnação do casal? Não é definida lá no plano espiritual?
Sem dúvida, né? Nós temos um estágio na condição de espíritos que denominamos como erraticidade. É o processo pelo qual o espírito aguarda a oportunidade encarnatória. E o planejamento também de toda essa estrutura está sob a égide e a proteção de Deus, né? Tudo devidamente organizado de uma forma justa e inteligente. As famílias que se cotizam e se unem no aguardo da oportunidade de dar a oportunidade a esse filho vir nesse lar faz parte, sim, também do planejamento divino. E que esses espíritos têm uma finalidade justa no processo da reencarnação, a condição de evolução do espírito. Uhum. Então, só pela condição natural, né, a natureza proporciona a união entre o homem e a mulher para que possam procriar, e na condição da procriação, dar a oportunidade a esses espíritos encarnarem em determinados lares. E faz parte, sim, também de um planejamento muito maior, que às vezes vai além das nossas condições de compreensão, e esses espíritos, aguardando essa oportunidade, estão devidamente organizados para aportarem a esses lares e receberem uma oportunidade bendita de encarnados promoverem a evolução do espírito.
Olha, mesmo que esse planejamento seja feito antes da reencarnação, o casal pode definir aí, diferentemente do que foi planejado antes da reencarnação?
Bom, nós temos o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é uma das condições do ser humano, né? Quando nós chegamos no renominal, né, nós ganhamos o nosso chamado livre-arbítrio, coisa que não acontece com o animal não tem o livre-arbítrio. Então nós podemos, as pessoas decidem depois, a partir do momento em que elas, de posse do seu livre-arbítrio, que ela é relativo, mas é bastante relativo à sua condição, à sua evolução espiritual. Quanto mais ele vai evoluindo no seu conhecimento, mais liberdade ele vai tendo, ele pode decidir, sim, por cumprir ou não cumprir essa programação que foi feita lá na erraticidade, como ele disse. Ele poderá decidir por isso aí. E às vezes decide, e às vezes decide bem, e às vezes decide mal, né?
Clarissa?
O que o Hélio falou é bem interessante sobre o livre-arbítrio. Muitas vezes, como o Flávio comentou também, nós até participamos dessa escolha dos espíritos que vão vir durante a nossa existência, que receberemos como filho. Então temos a oportunidade de decidir antes da reencarnação quantos filhos vamos ter. O que acontece é que quando a gente está encarnado, sob o véu do esquecimento, né, trazemos dentro da consciência que precisamos ter esses filhos, mas muitas vezes a gente, durante a nossa existência, também tem o livre-arbítrio de não ter, né? Então, assim, a gente tem o livre-arbítrio de escolher, só que muitas vezes não cumprimos de acordo com o que nós nos comprometemos anteriormente, né?
E não só com relação aos filhos, outras nós falamos de outras situações também, várias situações da vida.
Mas aí, fala.
Uma condição, né, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente fala de um poder de decisão, né, se nós desejamos ou não. Existem as condições também circunstanciais, né, que os espíritos benfeitores nos esclarecem bem. Existem momentos na vida de determinados casais que são impossíveis ou são impossibilitados, né, de darem a condição de terem um filho, por questões financeiras, por questões econômicas, por questões até da saúde do corpo físico. Então, também, fora a condição dos desejos e do livre-arbítrio, nós temos as condições circunstanciais, que nós devemos também observar bem, que o meio também influencia muitas vezes, né, e a nós tomarmos determinadas decisões.
Bom, os nossos ouvintes estão aqui entrando em contato conosco. Osvaldo de São Caetano ligou aqui. Osvaldo, um abração para você. Ele ligou, desejou um ótimo programa para todos nós, Osvaldo. Um abração para você também, Clarissa.
É a Miriam
Movimentação Rosenberg. Das redes sociais, como é que está aí?
Ela ofereceu um bom dia a todos. Quem? A Miriam Rosenberg.
A Miriam, um abração para a Miriam, trabalhadora dedicada aí da Seara Espírita. Mais alguém ligou? Ou passou pela rede social?
A Juliana também, que ela está ligadinha no nosso programa. Nossa
querida Juliana, ela está lá guardando a sua ligação e também está curtindo o programa, lá passando na rede social. Está lá a Juliana sempre trabalhando. Muito bem, mas eu queria, vocês estavam falando aqui a respeito dessa programação que a gente faz, né, lá no plano espiritual antes de reencarnar, quantidade de filhos, etc., né, que nós vamos ter e tal. Mas se nós programamos uma quantidade, chega aqui, temos outra. Nós, nesse caso, não estaríamos negligenciando esses compromissos espirituais que nós assumimos lá no plano espiritual? E aí, não estaríamos, velho, negligenciando?
É, como o Flávio disse, pode não ser assim uma negligência no sentido literal da palavra negligência, né? Quer dizer, a palavra negligência, ela é bastante, bastante forte, né? E muitas vezes as circunstâncias podem levar as pessoas a decidirem de forma diferente, né? Então, e isso certamente que está rompendo um trato que foi feito, mas o casal, no caso, a pessoa acaba, de alguma forma, se justificando, né, essa, esse recuo ou essa alteração, né? Pelo menos para ela, isso ela justifica, né? Uhum. Então eu não diria assim, eu não usaria a palavra negligência, porque acho que voluntariamente as pessoas nunca negligenciam as coisas, né? Elas sempre acabam encontrando motivos para fazer ou não fazer alguma coisa, né? Motivos que são justos para uns e não são justos para outros, né? Nem sempre o que é justo para mim é justo para outras pessoas, porque é coisa de fórum íntimo mesmo. Existem, por exemplo, as pessoas têm medo também, né? As pessoas sentem medo de muitas coisas. As pessoas, têm pessoas que são mais corajosas, pessoas que são mais valentes, as pessoas que são mais destemidas, e as pessoas até que, por circunstâncias, não deixam realmente a coisa seguir. Como diz aqui, a vida vai levando, de acordo com que a vida vai andando, ele vai andando junto com a vida e não interfere nela, né?
Flávio, porém, nós temos que imaginar também, né, que nós não somos como marionetes, né? Eu acho que as coisas também não são muito literais ou de maneira muito clara, e nós, essas mudanças, né, dos planejamentos ocorrem em qualquer circunstância, em qualquer etapa da vida, e no nosso planejamento existencial pode haver alguns desvios que são, na grande maioria das vezes, também para o bem, não só na condição do mal, né? Nós não estaremos frustrando, né, o nosso Pai, o Criador, uma vez que foi nos confiado a responsabilidade de termos 2 ou 3 filhos e nessa existência não gerarmos nenhum. Mas a espiritualidade se envolve de maneira especial, que as nossas incumbências, as nossas responsabilidades estarão ligadas também a outras atividades que compensarão, de repente, essa não gestação.
Clarissa, você ia falar?
Não, é até porque Deus nos concede inúmeras oportunidades. Então, se negligenciamos em algum momento e não tivermos os filhos que deveriam fazer parte do nosso círculo familiar, com certeza nós teremos outras oportunidades de reencontrá-los em algum outro momento, certo, que seja necessário.
Né? Agora, Clarissa, alguns casais optam, né, em não ter filhos. Passam aí 20, 30 anos de casados e não têm filhos. Outros casais optam em ter muitos filhos, né? Falam assim, eu quero ter 5, 6 filhos. Aliás, a tradição mostra que os nossos antepassados aí tinham, as famílias eram enormes, eles tinham aí 10 filhos, 15 filhos, né? Era uma coisa maravilhosa, né? As famílias no passado, em termos de quantidade de pessoas, né? Agora, por que que acontecem essas disparidades do ponto de vista espiritual? Por que que eu não queria usar a palavra família, algumas equipes de espíritos, né? Montam seu plano reencarnatório de maneira a não ter filho algum, e outros montam seu plano de maneira a ter muitos filhos. Por que que isso acontece, hein?
Não, com certeza. Nada é por acaso, né? A gente acha que ter filhos é o acaso e as coisas acontecem na nossa vida por acaso. Tudo segue um planejamento e segue o nosso livre-arbítrio, nas quais também nós podemos mudar planejamentos que foram feitos, né? Então, sempre a espiritualidade está presente, nos guiando. Eu acho que é muito importante, no tema de hoje, a gente comentar que os casais, eles devem se manter em sintonia com o Pai, para que possa ser feita a vontade dele, para que ele nos oriente e nos guie a tomar as melhores decisões na vida. E decidir se ter filhos ou não, que seja guiado por essa nossa ligação com o Criador, que ele possa nos fortalecer para que a gente cumpra o que a gente se comprometeu. Acho que é muito importante essa sintonia para tomar essas decisões ao longo da vida.
Flávio, o que deva pautar, né, as existências humanas é o princípio do bem, da justiça, do amor, da caridade. E nem sempre aquele casal que não optou por ter filhos, né, está transgredindo as leis de Deus. Nós temos o nosso codificador, um dos maiores exemplos, que ele por si optou a não ter filhos, e o exercício da tarefa, da obra, daquilo que ele se comprometeu com o espírito de verdade, aquela equipe que nos trouxe toda a codificação, envolvia dele uma atenção especial com esta obra, e que seria até uma certa dificuldade a divisão disso. Pode, aos olhos humanos, numa condição superficial de observação disso, uma condição de egoísmo, mas não é isso, porque as pessoas ainda são muito ligadas a conceitos antigos de que um casal que se constitui e não tem filhos é um casal egoísta. Uhum. E isso não é o que acontece. Muitas vezes esses casais se unem de maneira tão especial e atuam nos propósitos do bem, olhando a filhos que não são gerados por eles. E olhando por um olhar muito amoroso, caridoso, e são casais realmente felizes. E de muito boa índole, de muito boa natureza, e não é por não ter filhos que devam ser condenados.
É, por isso que é importante sempre, né, essa nossa ligação com o mais alto e sempre na prática do bem e do amor, que com certeza conduziremos as nossas vidas no que nos comprometemos e no melhor para nós, né?
Agora, como as leis divinas estão escritas em nossa consciência, se as atitudes desse casal que se une e pensam na condição exclusiva do materialismo, né, pensam na condição exclusiva econômica, que pensam em todos os instantes estarem somente voltados à parte material e que pensam somente na sensualidade e que não acabam de forma nenhuma, na consciência, no ímã da alma dessas pessoas, vai estar mostrando que estão tendo uma atitude que aí sim pode ser transgressão às leis divinas, pode ser a falta de amor, pode ser uma condição de soberania do egoísmo.
Agora, bom, são 8 horas e 21 minutos, você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida. 4435 é o nosso telefone, você pode ligar também no celular 997-666-555, operadora Vivo. Se você preferir, manda, faz mensagens SMS ou mesmo WhatsApp, que nós estamos aguardando nesse telefone, 997-666-555. Se você preferir ainda, passa na nossa página no Facebook, /SemeandoBoaNova, faz o seu post. Curte a nossa página, compartilhe a nossa página lá com seus amigos, né? Ou ainda manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Nós estamos aguardando a sua ligação. A Juliana, o Jailson, o Danilo estão lá no telefone aguardando o seu contato. Conosco aqui hoje o Flávio Tolini, também nas discussões o Hélio Della Nossa, a Clarissa, falando sobre, respondendo a pergunta, a tema Deus permite o planejamento familiar, e você liga para cá, participa. Clarissa, nós temos aí novidades aí nas nossas redes sociais, aí principalmente no Facebook.
Nós estamos colocando alguns posts do programa, alguns comentários, né, para que o pessoal possa estar cada vez mais ligado.
Você está colocando flashes ao vivo aí do programa, isso, em tempo real, do que está acontecendo aqui. Já tem flashes por lá, não tem?
Já tem, sim.
Muito bom. Bom, tudo bem. Eu queria deixar uma pergunta aqui para Hélio. Eu queria que você respondesse para o nosso ouvinte essa questão a respeito dos métodos anticoncepcionais, os métodos contraceptivos, né? O Espiritismo aprova a utilização dos métodos anticonceptivos, Hélio?
Então, o Espiritismo, no momento que ele foi codificado, esses métodos anticonceptivos não existiam como em abundância como existe hoje, né? Existem várias, hoje existem as pílulas, inclusive as pílulas anticoncepcionais, né? Então, nós encaramos assim, se fomos pegar assim a base, tirando pelo Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, ele condena, vamos dizer, ele não recomenda nada que possa violar a natureza, né?
Claro.
Ele não recomenda, porque quando você viola a natureza, porque existe, quando você fala nesses métodos, isso vai exaustão. Existem vários métodos, inclusive coisas que anulam definitivamente, né, a possibilidade da mulher, por exemplo, eu vou voltar a engravidar, né? Tanto a mulher quanto o homem, né? Então, contraria as leis da natureza. Não, isso não é. O Livro dos Espíritos, que no momento que ele foi codificado, não existiam tantos remédios, tantas opções assim de formas. No entanto, nós entendemos, digo nós, né? Eu entendo, né? Eu entendo que partindo do princípio de que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus queira, né? Diz que Deus permita. Se esses remédios vieram e apareceram, eles têm alguma utilidade, né? Essa utilidade, então, porque existem pessoas, por exemplo, que não podem realmente. Uma gravidez seria de risco para a mulher, né? Seria de risco, poderia complicar. Existem situações em que as pessoas usam isso de uma forma, mas faz como um remédio mesmo, né? Como uma forma de proteção individual para a vida dela.
E
né?
Tem
pra
outros
vida,
usos também, além pra, desses,
pra,
né?
Outros usos, além deles. Então, nós entendemos isso como um remédio. Que isso deve ser uma decisão do médico, né? Da medicina, quando a pessoa está analisando a vida de uma pessoa, fala, você toma isso ou toma aquilo. É uma decisão da medicina, e não usando isso para de uma forma como é que fala assim, uma indiscriminada. Forma indiscriminada, né? E tem mocinha usando, criança usando isso praticamente hoje, né?
Para um apelo a uma vida sensual, né? Sensual, que envolva outros tipos de coisas.
E que acaba deturpando, inclusive, a evolução da criatura, né?
É, você está falando, você está colocando isso muito bem, colocado do ponto de vista da dualidade. Ou você usa como método contraceptivo, né, para ir para uma vida sensual, uma vida ligada à promiscuidade, que é uma alternativa, né? E a outra alternativa é você usar adequadamente, né, com outras, para efeito de outras patologias, regulação de fluxo hormonal, para outras finalidades que os métodos contraceptivos também são utilizados. Né?
Flávio. Me permita complementar, Hélio, porque assim, também na codificação, há mais ou menos 160 anos atrás, a população mundial beirava 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Né? Hoje nós estamos a 7 bilhões de pessoas. E existe um propósito, uma finalidade justa também dos métodos contraceptivos, que é o controle da natalidade. Principalmente em países que houve um aumento populacional significativo, nós temos um problema de alteração do meio. E Kardec, inteligentemente, né, faz um complemento na pergunta 693 do Livro dos Espíritos, que coloca que Deus, né, concedeu ao homem, sobretudo os seres vivos, um poder de que ele deve usar e sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades e não deve opor-se-lhe sem necessidades. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza e é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com o conhecimento de causa, mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhe foi dado faz com que, promovendo a própria conservação, obstém ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais que se alimentam. Então Kardec, né, tem, através da intuição, parte integrante da plêide do Espírito de Verdade, nos trazer esse esclarecimento bendito. Porque aí nós também podemos perceber que a condição da religião, em muitos momentos, tolheu a condição de inteligência humana. E aí nós imaginávamos famílias que são extremamente numerosas e passaram privações significativas no ponto de vista econômico e até essas famílias promovendo condições provacionais e expiatórias aos seus filhos, trabalhando os seus tutores como verdadeiros algozes das suas proles. Então são situações que nós devemos observar, questões de necessidade. Na Índia e na China, principalmente, está muito difundida na condição masculina a vasectomia para o controle da natalidade. E aí, mais para frente no programa, nós vamos trazer esclarecimentos desses métodos contraceptivos que, em algumas situações, em alguns estudos, até mostram uma questão da lesão perispiritual e consequências futuras em novas encarnações.
Quando a gente observa esse tema, você pode advogar qualquer um dos lados, né, desse tema, qualquer uma das vertentes dele, né? E você perder de vista uma coisa, nós temos um problema perder de vista da questão do planejamento, que foi do plano espiritual, daquilo que foi combinado, vamos dizer, daquilo que foi combinado, e que acho que esse deve ser a tônica, porque os métodos contraceptivos podem ser, inclusive, e já existiam, mesmo lá para trás, quando não existiam ainda as pílulas, não existiam esses remédios todos, né, vamos chamar de remédios, né, esses remédios todos para impedir a gravidez, não eram todas as famílias que tinham 15 filhos, que tinham 12 filhos, que tinham 11 filhos, né, muitos tinham 5, uns tinham 3, outros tinham 2, outros tinham 5, já havia, o casal já decidia naquele momento como fazer e de uma certa forma cumpriam, acho que assim, o combinado, né, aquilo que foi combinado era cumprido e as coisas aconteciam. E por exemplo, a questão econômica, que é uma questão das mais utilizadas hoje, pelo menos aqui no nosso meio, não vou, porque nunca foi, se fosse esse um problema, obstáculo à reprodução, ninguém tinha nascido, né? Nós não estaríamos aqui, porque eu não me lembro, ao longo da minha vida, não me lembro de ter tido um momento e que foi favorável. Ah, agora está favorável para ter filho, certo? Que sempre foi, eu mesmo nasci durante a guerra, né? no meio da Segunda Guerra, no finzinho dela, né? Naquela altura lá, se meu pai fosse ficar preocupado com a guerra, né? Com a coisa que não tinha açúcar, não tinha farinha, não tinha nada, eu não teria nascido, né, Zé? Então, ele provavelmente deve ter cumprido lá um...
Infelizmente, ele não se preocupou e você está aqui.
Eu estou aqui, é.
8 horas e 30 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, mas vamos deixar a pergunta tema aí do dia para ser respondida depois do nosso retorno. Depois dessas considerações todas, nós devemos entender que o planejamento familiar contraria as leis de Deus? Nós vamos responder já, daqui a pouquinho, depois do nosso retorno. O Flávio Tolini já está se preparando para responder, o Hélio também, a Clarissa também. Nós vamos responder já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. Nós estamos lá no Facebook, a Clarissa está atualizando, colocando flash do programa em tempo real, /Semana da Boa Nova, ou você liga para cá, 44-35-90-20 ou 997-666-555, operadora Vivo. Estamos aguardando a sua ligação. Retornamos já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Mauá avança na educação. A conquista do CEL, Centro Educacional Unificado, é mais um grande avanço para Mauá. Com entrega prevista para 2016, este novo complexo multiuso integra creche e área esportiva e garante aos moradores da região acesso a um local de aprendizado, práticas esportivas e recreação para crianças, jovens e famílias. Com o CEL da Educação, Mauá dá mais um grande passo rumo ao futuro, construindo uma cidade onde educação, esporte e cultura caminham lado a lado. Prefeitura de Mauá, mais forte, sempre presente.
Drogaria Paulistana 24 horas. Venha conhecer nossas promoções. Entrega a domicílio grátis. Ligue 4458-4066. 4458-4066. Fazemos convênios com empresas. Descontos de até 75%. Drogaria Paulistana 24 horas. Avenida Giovanni Batista Pirelli, 1789. Parque Marajoara, no Posto Agrisal, em Santo André. WhatsApp 97485-3856. Ou drogariapaulistana@gmail.com. Drogaria Paulistana.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, com o Semana Boa Nova, 1570 kHz AM, ou também o www.radioabc.com.br, e no Ouça ao Vivo, você escuta a nossa programação em tempo real. Lembrando também que você pode ouvir o nosso programa quando quiser, porque eles ficam todos gravados, os programas, no www.semeador.org. Nós estamos aqui nesta manhã de sábado com a pergunta a tema Deus permite o planejamento familiar, e quero lembrar você que todos aqueles que ligam para a gente aqui, mandam mensagens de e-mail, entram em contato conosco, concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. E o ganhador do livro da semana passada foi, aliás, a ganhadora, foi a Rosimeire, lá do Parque Erasmo. Rosimeire, parabéns, você pode retirar o livro na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, nas quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, das 10 às 11h30. Com exceção de hoje, que hoje o Semeador está em outra atividade e não estará aberto ao público no dia de hoje, excepcionalmente. Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Flávio, nós temos aí alguns recados para dar para os ouvintes aí, Flávio?
Temos sim. A USE Municipal de Santo André, lembrando que a USE Municipal de Santo André não é uma casa espírita, mas a união fraternal de todas as casas, e tem como missão a divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. O tema que ela vai estar trabalhando num mini-seminário amanhã, dia 13 de setembro, das 9 às 12 horas, é Conversando com Deus.
Conversando com Deus?
Isso, o facilitador será o Antônio Demarque, aqui de São Paulo. E lembrando que a USE Municipal de Santo André fica na Rua Chuí, no número 801, na Vila Pires, em Santo André. E a USE Municipal de Santo André é o órgão responsável pela Semana Espírita de Santo André. E visando angariar fundos para que possamos ter essa Semana Espírita e custear as despesas que esse evento acaba tendo, vai proporcionar um almoço à italiana no dia 20 de setembro, a partir das 13 horas, na instituição beneficente Lar de Maria, que fica na Rua Assis Brasil, número 280, na Vila Scarpelli, em Santo André. Um almoço italiano, bastante farto, teremos lá sorteios de brindes, teremos bingo, e será uma oportunidade dos irmãos juntos proporcionarem aí, arrecadar fundos para a Semana Espírita de Santo André.
Muito bem. Clarissa, temos mais algumas informações aí?
Eu tenho um recado também. Essa semana começa a sétima Semana Espírita de Diadema. Começa no domingo agora. É de 13 a 19 de setembro. Certo. Então, todo dia vai ter uma palestra. Começa domingo com Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, com o Forte. Aí tem dia 14, dia 15, 16.
Todos os dias.
Todos os dias tem uma palestra diferente. No dia 18, na sexta, vai ter o Edson Sardano com a Justiça Divina. Enfim, a gente vai... Vai ser IEMANO, que é o Instituto Educacional Manuel da Nóbrega. É Rua Manuel da Nóbrega, Rua Manuel da Nóbrega, 521, no centro de Diadema, a partir das 8 horas.
Muito bom. Lembro você também que nós estamos hoje com a pergunta a tema Deus permite o planejamento familiar? Está aqui conosco o nosso companheiro Flávio Tolini, também respondendo aqui o Hélio de la Nossa, a Clarissa, todo mundo aguardando a sua ligação, o seu contato. E no sábado que vem estará conosco aqui o nosso grande companheiro Isaías Claro, vai falar com a gente como superar a depressão. Esse é o nosso tema de sábado que vem, como superar a depressão. E hoje estamos falando sobre o planejamento familiar. A Terezinha Lisboa, da Vila Zelina, em São Paulo, ligou pra gente aqui. Terezinha, muito obrigado pela sua ligação, seu contato. E ela diz assim, ó, que ela vem de uma família de 15 irmãos, todos criados com dificuldades, né? Mas com muita união. E ela acredita que cada um que reencarna tem a sua missão aqui na Terra. De fato, né, Terezinha? Bela lembrança que você nos faz aqui nas nossas missões, independentemente da quantidade de pessoas que a gente tenha na família. Parabéns pela sua família. 15 irmãos aí, que coisa linda, hein? Maravilha, hein? Muito bem. 8h39, nós tínhamos deixado uma pergunta aqui para ser respondida depois do nosso intervalo, que é: depois de tudo que a gente falou até agora aqui, nós devemos entender que o planejamento familiar contraria as leis de Deus? Quem que quer começar respondendo aqui? Flávio, o planejamento familiar contraria as leis de Deus?
Não, de forma alguma, e nós comentamos isso bastante no bloco anterior, e vamos ser amparados novamente pela resposta do Livro dos Espíritos, que diz que tudo que embaraça a natureza e a sua marcha é contrário à lei geral. Porém, dissemos em muitos momentos que depende da condição do livre-arbítrio, da condição das circunstâncias, e Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, inteligência e amor pelos seus filhos, compreende compreende o momento em que aquela família, aquele casal opta por não dar oportunidade a espíritos reencarnarem.
Muito bom. A nossa ouvinte Nolita ligou pra gente aqui. Nolita, um abração pra você, hein? Sempre nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova. Hélio, a Nolita diz assim, ó: por que um pai proíbe seus filhos que não estão casados de terem filhos? Ela está mandando um abraço para todo mundo aqui, em especial para a bisneta dela, né? Que está com 20 dias. Olha que coisa linda, Nolita. Bisavó e tem uma bisnetinha de 20 dias. Parabéns, hein? E aí, Hélio, por que um pai proíbe os filhos que não estão casados de terem filhos?
Porque a constituição da família, né? É o, acreditamos nós que seja, e amparados também por muitos outros pensadores, a família é o principal. A célula mártir da sociedade é onde a sociedade se desenvolve e se fixa e dá sustentação à sociedade. A dissolução da família será, se um dia acontecer, ou seria se acontecesse, né, realmente a desagregação da sociedade, né? Então, por uma questão de intuição, os pais, nós pais, né, e mães, nós procuramos fazer com que os filhos venham amparados por um lar, né, por uma família, por estando assim com o pai, com a mãe, todos dentro de uma casa, dentro de um lugar, vamos chamar assim, um ninho, né, um ninho apropriado ao seu desenvolvimento. E quando isso não acontece fora de um ninho, apropriado ao seu desenvolvimento, realmente ele acaba de alguma forma assim, quebrando um pouco das tradições e também das condições ideais para o desenvolvimento dessa criança. Não obstante que hoje isso seja muito comum. Aí nós nos socorremos aqui da Joana de Ângeles, né? Na psicografia de Divaldo, no livro Após a Tempestade, no capítulo 10, que fala o seguinte, que os filhos não são realizações fortuitas, ela fala. Procede de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros genitores, de modo a edificar na família que necessitam para a própria evolução. É lícito os casais adiar a concepção dos espíritos que eles são vinculados, impossibilitando mesmo a reencarnação por seu intermédio. Mas as soberanas leis da vida dispõem de meios, olha interessante, as soberanas leis da vida dispõem de meios para fazer com que aqueles rejeitados venham por outros processos à porta dos seus devedores ou credores, em circunstâncias talvez muito dolorosas, complicadas pela irresponsabilidade desses cônjuges, que agem com leviandade em flagrante desconsideração com os sólidos divinos, né? Então,
é lícito, porém...
Vai chegar de outra maneira, né? Então, pode ser que no caso dessa aí, por exemplo, ela acaba chegando de uma outra forma, né? De uma outra forma que caberia no outro momento analisar, né?
8h42, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais aí?
Inclusive, essa é a pergunta do nosso irmão Edson Lorenzini.
O Edson está na rede social,
tá na rede social onde ele diz que se esses filhos, né, não tiveram oportunidade de reencarnar nessas famílias, se eles podem vir como netos, bisnetos. E a Clarissa tinha colocado muito bem, né? Pela misericórdia de Deus, Deus promove esse encontro, né, necessário por outros meios, que não seja como pais e filhos, mas que esses espíritos se encontram realmente em outras oportunidades, em outras condições.
Ele mandou mensagem por WhatsApp?
Mandou pelo Facebook.
Pelo
Facebook? Isso. E ele pergunta assim: os espíritos que deveriam vir como filhos dentro de uma família, por algum motivo os pais optam em não tê-los, poderão reencarnar como netos ou outros membros da família? E ele manda um abraço a todos os amigos do Semana Boa Nova.
Não, e como sempre também, a espiritualidade está sempre interagindo na nossa vida quando é necessário. Então, muitas vezes, por mais que a gente opte por planejamento familiar e opte não ter filhos, quantas mães, utilizando métodos contraceptivos, mesmo assim têm filhos? Então, a espiritualidade, de alguma forma, quando é necessário que tenha esse reencontro de almas, ela oferece alguns meios e nos influenciam para que o planejamento de Deus seja cumprido, objetivando nossa própria evolução.
Então, agora vamos apimentar, então. Agora vamos pelo contrário. É permitido também a gente fazer a fertilização in vitro, a gente programar e tem que forçar a ter filhos quando não se pode naturalmente? E aí?
Existe um desejo. Né? Existe um desejo especial do casal, aquela ânsia, né? O que os animam na condição de exercer esses atos de amor, do cuidado de um filho. É também um fato controverso que eu acho que caberia até um outro programa para falarmos sobre a reprodução assistida.
Clarissa, como é que nós estamos na rede social?
Tem bastante ouvinte aqui curtindo o nosso programa. Cláudio Palermo, Sandra Bronson, o Edson Lorenzini, né, que já fez a pergunta. A Janinha e o Paulo Lucarini, que deu parabéns, como sempre, um belo programa.
Um abração para eles. Obrigado, Paulo, pela sua consideração aí. E você que está passando pela internet, você que está com a tua internet ligada aí, faz o teu post lá no nosso Facebook. Compartilha a nossa página, Semendo a Boa Nova. E faz um post dizendo para a gente o que você está achando do programa. Diz para a gente onde você está. Olha, estou aqui no bairro tal, na vila tal, na cidade tal. Diz para a gente, porque nós temos ouvintes, inclusive, no exterior, que estão sempre conectados com a gente aí. Mas dá uma ligadinha para cá, ou faz a sua menção para a gente aí, para a gente saber onde você está. 8h45, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semendo a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca, Avenida ali no Jardim, 1168, em Santo André, telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semendo a Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. São 8h45, nós estamos aqui falando hoje sobre planejamento familiar. Vou fazer aqui uma mudança rápida aqui, falar um pouquinho dos acontecimentos, dos destaques da semana. Temos algum assunto aí de destaque da semana? Hélio, tem algum destaque dessa semana ou não?
Eu acredito que algumas evoluções estão acontecendo, né, na questão daqueles refugiados, né, que a gente tem acompanhado mais ou menos de perto, porque é um processo kármico, que podíamos estudar melhor, essa evolução desse entendimento dos países que estão recebendo os refugiados está ficando flagrante assim, aqueles que querem e aqueles que não querem, aqueles que têm ou não adotam essa responsabilidade, que de alguma forma também nós poderíamos até relacionar com o programa de hoje aqui, né, que você não quer ter. Os países que resolveram se fecharam no passado e com pouca gente, com menos gente, deixando os países fora daquele ciclo econômico, né? E de alguma forma a gente percebe que não há como você se eximir, né, dessa responsabilidade. A gente percebe claramente que você não pode se fechar na sua casa, por exemplo, e não prestar atenção no que está acontecendo na casa do vizinho, no bairro anexo, né? Porque de alguma forma aquilo vai bater na sua casa, né? É de todos.
Você lembrou uma coisa interessante, Hélio, porque essa semana saiu uma publicação curiosa no jornal, na Folha de São Paulo, na quinta-feira, falando que os Estados Unidos vão aceitar pelo menos 10 mil refugiados, né? Estados Unidos que estão, teoricamente, né, distante do foco dos refugiados que estão concentrados na região europeia, né? De qualquer maneira, nós diríamos assim, né, outros países como o Brasil também estão se manifestando favoravelmente a aceitar os refugiados de outros países. Nós já temos feito isso há muitos anos, né?
Já estamos recebendo
haitianos,
colombianos, os sírios mesmo.
Os sírios também, né? E aí a gente diria assim, né? E a pergunta que eu faço para vocês nesse tema: estariam surgindo aí novos grupos familiares, né? Que compromisso esses espíritos possuem a ponto de mudar de país, criar novas famílias, né, novas sociedades, porque está mudando o desenho, a configuração, a geopolítica econômica das regiões estão mudando em função disso, né? Que compromisso esses espíritos têm de estar criando novas sociedades, hein?
Primeiro, para entender o processo expiatório de todas essas pessoas, na condição humana, né? Abrir mão da terra-mátria, abrir mão de todas as condições existenciais, naturais, do país em que nasceram. E acabam por ter que abandonar tudo e recomeçar uma vida nova. É um ato também de bravura e, ao mesmo tempo, de desespero de todas essas famílias, e que deva animar a todos os povos na condição da caridade, do amor, em acolhê-los. E é, com certeza, novos núcleos, né, que se formam para evitarem maus maiores. E a providência divina tem a sua interferência, certamente, porque não é uma condição normal. Nunca antes na história da humanidade pudemos presenciar fatos como esse, famílias colocando em riscos a sua prole, os seus entes queridos, no desespero de uma condição mais feliz existencial. porque é a condição que todos nós estamos sujeitos e é o que o Pai, na condição de Criador, nos coloca de sermos felizes. E eles estão em busca disso. Um trabalho dedicado, amoroso, arriscado de todas essas pessoas. E eles estão fazendo isso assim, com muita esperança, muita fé. Existe um sentimento especial que os anima e todos nós deveremos estar sensibilizados com essa situação e fazendo valer o princípio do amor e da caridade e podendo, inclusive, receber esses irmãos de braços abertos e dar a oportunidade, todos esses que são mais fortes, mais competentes, mais capazes, de poder proporcionar a esses que nada têm. É a lei natural também, é a lei de Deus.
Eu li essa semana na UOL que a Alemanha tem recebido tantos imigrantes justamente pelo fato da população dela estar um pouco mais velha, acima de 65 anos. Então, é um equilíbrio mesmo que os países tomam essas decisões, baseados na sua economia, baseados, né, com interesses de equilibrar sua população, mas que com certeza tem influência da espiritualidade.
É engraçado, né, você falou da Alemanha, Angela Merkel fez uma declaração essa semana muito interessante, veja, né, a figura máxima de representação do país, a Angela Merkel disse assim, olha, esses refugiados, né, eles contribuirão para construir uma nova Alemanha. Olha que coisa linda, é isso que você está colocando, né? Vai construir um novo país, né? Uma nova configuração do país, né?
Com certeza, e podem ali ter resgates kármicos envolvidos entre esses povos, né? E dessa forma se cumpra, né, o progresso, a evolução, o amor entre essas criaturas, né?
Nós diríamos assim, daqui a 20 anos isso vai ser lembrado como um momento da humanidade e as nações já estarão teoricamente refeitas, né, reconstruídas, mas esse momento agora é um momento crítico, né?
Como foi a queda do Muro de Berlim, a união entre os dois hemisférios da Alemanha, e uma condição especial a ser observada também, isso também faz parte da transição planetária, da evolução do planeta Terra nessa programação divina que vem a ser a mudança do mundo de provas e expiações para características regeneradoras. Um país com as suas características extremamente rígidas, endurecidas, agora se abrindo em atos de compreensão e amor.
Muito bom.
Se nós voltarmos também, é que nós nos atemos muito ao momento presente, mas pô, o Brasil mesmo recebeu, né, aqui no final do século passado, né, no começo do século passado, né, no final dos anos 1900, né, dos anos, nós recebemos aqui os japoneses, que vieram também, os italianos, né?
Os portugueses, quando nós fomos descobertos, eles vieram aqui colonizar o país, né?
Os italianos que vieram também, eles eram colocados também, eram correntes migratórias assim, extremamente dificultadas também, de idioma, de tudo, né, eles ficavam, e no Brasil ainda tem aqui, sabe? No Brasil, em São Paulo, ainda tem aqui o lugar onde eles ficavam, né, esperando para eles receberem suas colônias, né, os que são colonos em outros lugares. São Bernardo do Campo, que nosso vizinho mesmo aqui, onde estão as colônias aqui, onde está o bairro Demarque, hoje foi um
chamado de colônias,
de colônias, né? Que colocavam os italianos que vinham.
Próprios sírios, quando vieram, fizeram uma obra maravilhosa, né? Colônia síria, na comunidade síria. Construíram aquela obra bonita que hoje é o Hospital Sírio Libanês. Né? Foi criado com essa necessidade, então, de assistência para eles.
Então, essas correntes migratórias, elas ocorrem. Nós estamos falando de desencarnados que vão reencarnar. Nós estamos falando, o objetivo do programa hoje é esse. Estamos falando, mas também, de uma vez encarnados, também ocorrem as necessidades de mudança de local, né? As pessoas serem recebidas em outros lugares, né? E assim como nós temos que recebê-los aqui, esqueles que estão desencarnados, temos que recebê-los aqui no as mulheres recebem como mãe, né? E os desencarnados como filhos. Vindo do outro mundo para esse mundo de cá.
8h53, Clarissa, como é que nós estamos aí na nossa rede social?
Bom, passaram na nossa página do Face, a nossa ouvinte Leila Santana, Miriam Gomes Jardim. Então, um abraço às duas.
Elas curtindo a nossa página lá no Facebook. Vamos continuar aqui com o nosso tema de hoje. Deus permite o planejamento familiar? É a pergunta, a tema de hoje. Ô Flávio, nos casos de gravidez indesejada, muitas pessoas decidem pelo aborto. O que pensa o Espiritismo a respeito, hein, Flávio?
É claramente uma condição de assassinato, de interrupção à vida, e que é contrária às leis de Deus. Somos, em todos os aspectos, sejam eles quais forem, analisados por todas as óticas, contrários ao aborto. Nenhum atentado à vida mesmo nas condições embrionárias, é aceito pela doutrina dos espíritos e certamente transgridem as leis de Deus.
O Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, né, que foi um programa que foi vinculado pela Rede Tupi em 1971, ele responde...
1971. É, o Hélio deve ter assistido esse programa, né? Assisti.
Tem um livro que eu já li sobre as respostas dele, é excelente, Pinga Fogo, que acho que é do Saulo Gomes, que é o jornalista que estava presente, é muito interessante. Então, o Chico Xavier, ele fala sobre a pílula anticoncepcional, o aborto, né, que até então, naquela época, se hoje já é um tema um pouco polêmico, naquela época ainda era mais, porque estava no seu início. E ele comenta que a pílula anticoncepcional e os outros métodos contraceptivos são meios divinos de se evitar o delito do aborto. Porque justamente, se não existissem isso, muitas mães, muitos pais estariam ainda mais comprometidos diante dessa prática, que, como o Flávio falou, vai trazer consequências funestas para aqueles que cometeram, porque é um ato, um atentado contra a vida. Então, nesse caso, o planejamento familiar e os métodos contraceptivos são meios divinos para evitar que se cometam tantos delitos.
É um mal menor, né?
É um mal menor. Exatamente.
Né? É uma melhor que você deixar depois, assassinar, né?
Agora, o que nós podemos dizer daquelas pessoas que optam por cirurgias irreversíveis de controle da natalidade? Podem ter consequências em próximas encarnações, Clarissa?
Não, com certeza. Essas cirurgias irreversíveis, né, elas são um pouco complicadas, porque de repente temos uma programação de receber aqueles filhos do nosso coração que são necessários para o nosso progresso e impedimos isso com coisas irreversíveis. Isso pode causar, sim, lesões ao perispírito e causar consequências para as próximas encarnações, né? Então, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, mas no entender...
É, dentro dos métodos contraceptivos, né, nós temos três principais, que nós podemos dizer que são os métodos de barreira, que envolve preservativos, diafragma, ou os espermicidas, os métodos hormonais, que são as pílulas ou injeções, e aquela condição emergencial, hoje é bastante difundida, que é a pílula do dia seguinte. E os dispositivos intrauterinos, que também são mais modernos, que são os DIUs. Nas questões dos métodos cirúrgicos, nós envolvemos para o homem a vasectomia e para a mulher a laqueadura. E a laqueadura, principalmente na década de 50, 60, foi muito difundida para o controle de natalidade e era a forma mais eficiente que na época existia. A Associação Médica Espírita, que é a AME, se coloca e se pronuncia muito bem com relação a esse tema. Naquela época, a laqueadura era uma maneira também de se preservar a condição de saúde e de vida da mãe. Aquela mulher que havia tido 3 gestações não naturais, mas por métodos de cesariana, tinha como indicação médica a condição de laqueadura, onde faz a ligação das trompas, impossibilitando a condição de gravidez. Segundo Richard Simonetti, né, um dos orientadores, estudiosos da doutrina espírita, excelente conferencista, ele nos esclarece que há sim alguns danos e algumas lesões no perispírito e condições de reencarnações futuras podendo sofrer consequências.
E o Emmanuel explica que pode ser nessa encarnação mesmo, né?
Sem dúvida. E nós entendemos que às vezes esses métodos anticonceptivos irreversíveis podem até inclusive causar aos seus praticantes profundas insatisfações, porque nós não temos ideia na condição futura o que pode ocorrer, e às vezes essas famílias desejariam mais uma vez essa oportunidade e não terão.
Mas nada que a inundação do amor da vida da pessoa não cubra esses delitos todos, né?
Com toda certeza.
Com certeza. Além de lesões no perispírito, é bom lembrar daqueles que gostariam de ter uma oportunidade de reencarnar e são impedidos por conta de ser impedido pela mãe ou pelo pai. Exatamente. Isso pode criar um relacionamento de mágoa, de desentendimento entre esses espíritos.
Frustrações, né?
Frustrações, exatamente.
Hélio, nós vamos partir para o intervalo aqui, mas dá tempo de fazer mais uma perguntinha aqui, responder a pergunta da Flávia lá do centro de Santo André. Flávia, um abração para você, muito obrigado por estar nos ajudando a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. Ela diz assim, Hélio, no caso de uma criança que nasce de um relacionamento extraconjugal, isto é planejado pela espiritualidade? Tem que haver um planejamento familiar?
Olha, nós voltamos na... Ainda
ou tem a ver isso com o
casamento, né? Nós voltamos que os filhos não são realizações fortuitas. Vamos voltar sempre para esse tema. Nem, nada acontece por acaso. E então, nós voltamos aqui ainda, nos socorrendo aqui ainda com Joana de Ângeles, né, quando ela fala novamente sobre isso, que os devedores, em circunstâncias talvez muito dolorosas, cumpridas pela irresponsabilidade desses cônjuges, acham, eles acabam vindo, de alguma forma eles acabaram vindo. Aquilo que foi, estava lá na programação, se deixou de uma forma, ele acaba aparecendo.
8h59, Flávio, rapidinho aqui para o Adalberto de Guaranazes, um abração para ele. O planejamento familiar é um resgate ou uma missão?
Pode ser uma condição de prova ou expiação e necessidade do espírito no processo reencarnatório.
Perfeito, tá. Um abração para o Adalberto, sempre com a gente aqui. Flávio, e no caso dos casais que desejam ter filhos, mas por alguma razão não conseguem, é um castigo de Deus? Você vai responder já, porque agora são exatamente 9 horas em ponto aqui no Digital do ABC, e nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Nova, porque o Marcelinho, o corintiano, vai fazer as inserções. Ele está lá com o símbolo do Corinthians, você que não está na nossa audiência não consegue ouvir, mas ele está com um cartaz lá com o símbolo do Corinthians, todo feliz lá. E daqui a pouquinho a gente volta já. Não muda de emissora não, que nós vamos voltar já.
ABC!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Com quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merck News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje ser a revista mais antiga e de mais credibilidade da região. A revista Merck News, que só mostra o lado bom da vida, é uma publicação da editora Grupo Gerência. Acesse o nosso site e veja a revista virtualmente, mercknews.com.br.
A Grazima Corretora oferece a você e sua família planos de saúde com qualidade que cabem perfeitamente em seu bolso. Os melhores hospitais, clínicas e laboratórios à sua disposição. Ligue já 4433-5656 ou telefone da sua saúde. Por que deixar para amanhã o que você pode fazer agora? Precisamos qualidade, seriedade e respeito aos nossos clientes. Planos de saúde, individual, familiar ou empresarial é na Grazima Corretora. Ligue já e solicite um orçamento sem compromisso. 4433-5656. O telefone da sua saúde, 4433-5656.
Você quer estar informado sobre os acontecimentos da região por outro ângulo, de forma imparcial, informativa e com credibilidade? Então leia o Diário Regional, há mais de 20 anos trazendo informação diária da sua cidade, do grande ABCD e do mundo.
ZYK651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Agora 5 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje com a pergunta a tema Deus permite o planejamento familiar. Quero lembrar você que no próximo sábado estará conosco aqui o Isaías Claro com o tema Como Superar a Depressão. Esse é o tema de sábado que vem. Quero aproveitar esse momento, mandar um abraço muito carinhoso lá pro Elson, lá de São Caetano, está na nossa audiência. Elson, um abração para você, hein? Está trabalhando lá na universidade e ouvindo a gente aqui. Um abração para ele. Clarissa, temos aí novidades na rede Facebook?
Tem. Passaram na nossa página Ana Paula Bronson, Vera Pires.
Ana Paula é lá do México, nosso ouvinte mexicano.
Ela é filha da Sandra Bronson?
Filha da Sandra
Bronson. A Sandra fez uma pergunta depois, a gente faz claro, mais tarde.
Claro, já aí. Pode, mas quem mais?
E a Nolita, ela passou na página e disse que é muito bom ouvir-nos. Um abraço a todos.
Não, é a Ana Paula Bronson, né? Não é? E aí a mãe dela fez que pergunta. Pode fazer agora. Nós vamos responder rapidinho aqui, viu, Cavaleiros? Vai ser bem rápido, porque tem coisa para responder.
Ela falou que ela está com todo sábado com a gente, ela é do Jardim Alvorada, e ela pergunta assim, o espírito que quer nascer em uma determinada família, ele escolhe quem vai ser seus pais?
E aí, Flávio?
Sim, escolhe, né? E é um contrato muito bem elaborado na condição da erraticidade, e ele vem naquela família assim que desejou.
Nem sempre ele escolhendo ele aceita, né?
Não é absoluta.
Pois é. Ele vai fazer, como
é
que fala? É uma tratativa que existe lá, né? Pode ser aceita ou não.
Quero lembrar também que daqui a pouco o Flávio vai explicar pra gente por que ele usou a palavra inteligência ao se referir ao tema de hoje, a pergunta, a tema Deus permite o planejamento familiar, né? E aí ficou uma pergunta para ser respondida no nosso retorno, Flávio, que a pergunta era a seguinte, nos casos dos casais que desejam ter filhos, mas por alguma razão não conseguem, isso é um castigo de Deus? E aí, Flávio, é um castigo de Deus?
Olha, pode ser uma resposta, né, das nossas ações pretéritas, e também pode ser algumas dificuldades que nos são apresentadas para um aprendizado maior. Deus nos inspira através de Jesus e da espiritualidade amiga que nós também devemos amar os órfãos. Se nós soubéssemos a tristeza da orfandade e muitas vezes essa luta inconstante para gerar um filho do próprio ventre pode ser substituída e de maneira especial e magnífica através do processo legal de uma adoção de tantos filhos que se encontram abandonados no mundo, carentes de pais que sejam pais não biológicos, mas pais de amor e do coração.
Muito bom. Hélio, nesses casos aí que os casais gostariam de ter filhos e não conseguem ter, Deus permite alternativas como a fertilização in vitro, etc. São alternativas para essas situações? Adoção?
Então tudo faz parte do planejamento familiar, né? Como é que nós vamos dar conta daqueles que já existem? Adoção é um dos métodos mais caritativos e de maior responsabilidade, né? Por exemplo, existe tribo de índios, só para não querer me estender muito aqui, e tribo de índios, por exemplo, que é onde os filhos são filhos da tribo. As crianças não são filhos do casal que teve o filho. É a responsabilidade de todos, da sociedade, né? A sociedade não deveria, existir uma criança. Uma criança aí perdida na rua, né? Sem pai, sem mãe. Alguém teve que adotar, sem dúvida. Né?
Muito bom. O Flávio, a Rosimeire do Parque Erasmo mandou uma mensagem via WhatsApp pra gente, um abração para ela. Ela diz o seguinte, ó: quero saber se nos dias atuais o casamento entre homossexuais faz parte do planejamento familiar. Faz, Flávio.
É, como nós dissemos no primeiro bloco, planejamento familiar é um conjunto de ações que auxiliam homens e mulheres a planejar a chegada dos filhos e também a prevenir gravidez indesejada.
Muito bem. Clarissa?
Não, queria fazer uma pergunta do Salomão, de Mauá.
Salomão, um abração para ele, sempre na nossa audiência aí.
Ele fez uma pergunta muito interessante. Ele disse assim, que se o sexo é um desejo que vem do animal, como ter esse controle de quantos filhos trazemos com esse instinto animal que temos ainda?
Olha, nós estamos muito ligados realmente às condições materiais e o instinto ainda animal. O homem do processo de átomo, arcanjo, deve perceber em que estágio dessa evolução encontra-se, mais próximo do ponto de partida ou do alvo. A partir do momento que se depura a condição de inteligência, a partir do momento que se depura as condições existenciais, nós vamos deixando de lado os desejos animais e assumindo a condição da inteligência e as condições humanas. E aí nós conseguimos perceber as finalidades do sexo e a condição de supremacia do amor. Uma vez que nós entendermos as finalidades das relações humanas e as relações afetuosas de amor, é muito importante percebermos que não é o sexo por prazer, e sim uma condição mais sublime de cumplicidade, de amor e de envolvimento. E cabe a nós, no nosso desenvolvimento, na nossa reforma íntima, na nossa evolução moral, também buscar a compreensão disso e termos uma vida menos sensual e uma vida mais inteligente na Terra. Estou quase respondendo a pergunta a tempo.
Pois é, a pergunta a tema de hoje que é essa, né? Exatamente, Deus permite o planejamento familiar? Daqui a pouco a gente vai querer que vocês respondam isso objetivamente, sim ou não.
É.
Mas daqui a pouquinho. Velho, o Reinaldo, do Parque Erasmo, ligou pra cá. Reinaldo, uma abração pra você. Ele diz assim, ó, que ele tá mencionando um trabalho que foi feito na década de 70 e que onde se realizavam esterilizações de mulheres carentes para evitar o aumento da criminalidade. Olha que coisa mais segregacionista, né? Aí ele diz assim, ó, qual é a posição do Espiritismo sobre esse trabalho?
Esse é um grande equívoco, né? Um grande equívoco de quem partiu, porque as pessoas têm essa, de vez em quando, têm ideias luminosas, né? Mas o Freud já dizia que o homem, quando ele racionaliza, ele faz bobagem, né?
Pois é.
É, porque isso é um processo de você vai racionalizar.
Nossa, e vai esterilizar a mulher, pessoas carentes para evitar criminalidade.
Uma asneira. Uma asneira muito grande, não tem nada a ver, né? Nada a ver.
Quem diz que a criminalidade só vem de pessoas carentes?
E diga-se passagem que não
nós
vem.
Nós estamos vendo aí uma série de eventos que mostram exatamente o contrário.
Que é o contrário, que não vem, né? Que não, dali onde não vem, porque as famílias, ao contrário do que se imagina, as famílias numerosas que, do passado, elas eram muito melhor constituídas, muito mais harmônicas do que quando famílias que tinham um ou dois filhos só, que se brigavam muito mais do que quando tinha 8, 9 filhos, eram muito mais harmônicas. Né?
9:12, Clarissa, como é que nós estamos na rede social?
Bom, passará a nossa página do Face, nosso querido companheiro, Aderbal Luiz Sereno e o Cláudio Biondi. Então, um abraço a eles e a todos aqueles que estão conectados conosco.
Um abração. Flávio, Deus permite o planejamento familiar, sim ou não?
Permite.
Hélio, Deus permite o planejamento familiar, sim ou não?
O planejamento geral,
é sim ou não?
Sim, sim, sim. Tá, não no sentido de...
sim ou não?
Não.
É mais ou menos.
Sim ou não? Não pode ter uma...
Clarissa, Deus permite o planejamento familiar, sim ou não?
Sim.
Não. Daqui a pouco eu não vou perguntar de novo, porque teve alguns aqui que não responderam com muita convicção, não, viu?
Posso pensar?
Pode. 9:13, estamos aqui ao vivo, Semana Boa Nova. Questão de hoje, pergunta tema, Deus permite o planejamento familiar? Está aqui com a gente hoje o Flávio Tolini, o Hélio e também a Clarissa tentando responder essa pergunta aqui. Daqui a pouco o Flávio vai explicar pra gente por que que usou a palavra inteligência referindo-se ao tema de hoje, que é o Deus Permite, o Planejamento Familiar. São 9 horas e 14 minutos, virou agora aqui no Digital do ABC, e esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Quero lembrar também que hoje, aqui na Rádio ABC, assim como todos os sábados, às 13 horas, vem aí o Encontro com o Divaldo Franco, um programa maravilhoso conduzido pelo Miguel Sardano, o Edson Sardano, aliás, um abraço para eles, que falam um programa onde tem flashes, né, do Divaldo, falando de temas espíritas, muito interessante. Logo mais, às 13 horas, aqui na ABC. Clarissa, você está postando flashes lá na rede social?
Sim, estou sim.
Ótimo, sim. Então nós já temos flash do programa na rede social.
Bom, passaram, aproveitando, sim, passaram a nossa página, a Leila Santana agora e a Edna Grigorini também.
Ah, um abração para elas, curtindo a nossa página, passando por lá. 9h15, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? Vamos começar pelo Hélio. Hélio, o que dizer aos filhos pequenos quando questionam do porquê de não ter irmãos como seus amigos? Pai, mãe, meu amiguinho tem irmão lá e eu não tenho. O que a gente, que fala para os filhos, hein?
Espera um pouco que você vai ter.
É. Clarissa, se uma família é montada no plano espiritual, quem a planeja?
Bom, quando nós estamos em condição de planejar, nós participamos, mas sempre com a orientação dos nossos benfeitores espirituais.
Flávio, quando algumas sociedades que incentivam o nascimento de crianças, elas estão aí, são constatadas, né? Significa que elas são contra o planejamento familiar?
De forma alguma.
Ou também estão planejando também, né?
Estão de uma forma especial, como até comentamos num bloco passado, né? Tendo uma necessidade de uma revitalização das suas nações.
Hélio, quando um espírito deveria nascer e por qualquer razão isso não ocorre, onde é que ele fica?
Fica, né, na erraticidade, né? E dependendo da forma...
Erraticidade,
é isso aí. Ele fica, nós chamamos desencarnado, né? Está desencarnado, está no...
ele fica lá no plano espiritual.
Aguardando uma oportunidade, né? Tá. Muitas vezes, se ele foi estendendo um pouquinho, se foi uma coisa descumprida, uma cor descumprida, aí ele fica atazanando a vida dos pais ali, que não receberam, né?
Fica fazendo obsessão, né? É. Bom, Clarissa, orar pela família ajuda nos casos em que os seus componentes passam por problemas de relacionamento, até comprometendo o planejamento familiar?
Com certeza, a oração, ela é sempre bem-vinda, né? E que a espiritualidade dessa forma possa influenciar essa família, amparando e fortalecendo nesses compromissos, né? Para que ela possa tomar as melhores decisões baseadas no amor.
Flávio, de que maneira as casas espíritas tratam do assunto planejamento familiar junto aos seus frequentadores?
Trabalha na condição da orientação, do suporte e da assistência a todas essas famílias que têm qualquer necessidade.
Hélio, como é que era o relacionamento de Jesus com a família dele?
Olha, ele é quase como os dias de hoje. A família dele não entendeu bem a missão que ele teve, não. Ele não foi bem compreendido pela sua
família,
não.
Com os irmãos, inclusive.
Com os irmãos, não foi bem compreendido.
Relacionamento complicado, né? Complicado. Clarissa, planejamento familiar é a mesma coisa que controle da natalidade?
Não, planejamento familiar é um conjunto de ações que decide o momento de se ter filho ou não, né? Mas ele acaba sendo uma consequência do controle da natalidade, mas não é a mesma coisa, não.
Agora uma pergunta para todos aqui na mesa. São duas perguntas que eu vou fazer para todos vocês. Vamos começar com a primeira aqui. Flávio, uma mensagem sua para aquelas pessoas que nesse momento estejam tentando ter filhos e não conseguem.
Tenham fé e esperança que a possibilidade vai ser facultada de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um.
Hélio, uma mensagem sua para aquelas pessoas que estejam nesse momento tentando ter filhos e não conseguem.
Continue tentando, que se for de seu merecimento, de sua necessidade, você vai conseguir.
Clarissa, uma mensagem para essas pessoas que nesse momento estejam tentando ter filhos e não conseguem.
Que confiem na providência divina, que sabem o que é melhor para cada um de nós. Que talvez esse não seja o momento, mas que possa vir nessa encarnação. E que canalizem esse amor que tanto tem a oferecer para um filho, para todas as pessoas à sua volta. E para os filhos, outros que não são seus, mas que podem ser por esse laço de amor que existe.
Segunda pergunta coletiva agora aqui do Jogo Rápido. Vou começar com o Flávio. Flávio, uma mensagem sua para os espíritos que nesse momento estão prestes a reencarnar.
Confiança.
Hélio, uma mensagem sua para os espíritos que nesse momento estão prestes a reencarnar.
Segura na mão de Deus e vai, né? Vem que vai dar certo.
Clarissa, uma mensagem sua para os espíritos que nesse momento estão prestes a reencarnar.
É que possam ter coragem, confiança, fé, né? E que possam pedir um amparo de Deus que os guie nessa caminhada, né? Que os auxiliem a ter perseverança e, diante dos desafios que vão enfrentar, procurar ter fé no Cristo sempre, né?
E uma mensagem de esperança acima de tudo, né? Porque estão chegando num momento importante, né?
Com certeza.
Que, com certeza, quando eles estiverem na fase adulta, daqui a 20 anos, né? Isso, a presença deles será determinante para uma nova sociedade e que tenham, acima de tudo, superem o medo desse momento, né? Porque isso é passageiro, né? E que Deus está no comando, né? Flávio, que está louco para falar.
Me permitem só um complemento para esses casais, né? No Evangelho segundo
casais
o Espiritismo.
Casais que desejam ter filhos e
não conseguem. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma passagem que diz: amai os órfãos.
Ah, tá aí. Aliás, por que Deus permite que haja um órfão, hein, Flávio?
Para que inspire os corações caridosos neste amor que pode ser não biológico, mas especial em filhos verdadeiros.
Adoção é um componente do planejamento familiar?
Essa pergunta que você fez está no Evangelho de Moisés.
Pois eu sei.
Ele responde assim, né? Para que vós vos arvoreis em servir-vos de paz.
E aí vem a adoção. Faz parte do planejamento familiar.
Faz parte, justamente. Ela faz parte, porque esses filhos virão para nós, né? Muitos que seriam nossos e nós adiamos, e muitos que de outras pessoas que os receberam e não tiveram, puderam cuidar, então, e nós podemos cuidar e vamos cuidar.
Clarissa, quando um casal adota uma criança, já que nós estamos falando de adoção, poderá estar neste momento, né, por esse meio aí, trazendo aquele espírito que deveria fazer parte da família anteriormente ou não?
Com certeza, não existe acasos na vida, né? Todas as pessoas que estão à nossa volta, de algum momento, há um motivo para que possa, ali dentro daquela convivência, ter o aprendizado, ter a evolução, ter o resgate, né? Sempre na construção do amor, do bem. Então, muitas vezes não temos os filhos da forma tradicional, mas esses filhos são necessários para o nosso círculo familiar. Encontramos numa criança que não nasceu de nós, mas que possamos oferecer o mesmo amor e possamos oferecer a mesma coisa que ofereceríamos para um filho que não é nosso. E acabam sendo nossos, né? E existem esses resgates, a espiritualidade influencia para que exatamente aquela criança que você adote seja necessário para o seu convívio, para o crescimento de ambos.
Flávio, ainda nesse tema da adoção, aí, falando do planejamento familiar, dessa questão da adoção, o casal que deseja ter filhos e não consegue, teria mérito buscando seus filhos, entre aspas, na figura de outras crianças que precisam de ajuda sem que realizem diretamente a adoção? Quer dizer, não vou fazer adoção, mas a gente vai ajudar crianças desamparadas, orfanatos, etc.
Certamente, essas condições meritórias, essa sensação de bem-estar, de dever cumprido, vai animar esses casais, e a partir do momento que há essa prática, essa preocupação nessas ações de amor que superam, né, de todas as formas as expectativas dessa família, vão preencher esse vazio, essa lacuna que muitas vezes esses casais fantasiam ou as suas mentes produzem, de que um filho gerado biologicamente seja o motivo da felicidade.
Engraçado, né? Você está falando aí, está me lembrando aqui uma situação, viu, Hélio? Queria até que você comentasse. Algumas pessoas dizem assim, que não, eu vou no orfanato, vou visitar uma creche toda semana e passo lá 2-3 horas numa creche conversando com aquelas crianças desamparadas. É um trabalho, é muito bonito isso, acho isso maravilhoso, né?
Maravilhoso.
No entanto, essas mesmas pessoas podem não ter 2 ou 3 horas de conversa com seus filhos em casa durante a semana. E aí, como é que fica, Hélio? Tá fazendo caridade ou tá deixando de fazer caridade?
O ideal é que ele levasse os filhos com eles, né, até esses locais, para que os filhos vejam. Isso é o ideal, né? É o que mais se recomenda. Eu, inclusive, tive a oportunidade de fazer isso, né? Isso tem um efeito nas crianças muito interessante, sabe? Porque quando as crianças, os nossos filhos biológicos percebem que por menos que confortável que possa ser a nossa casa, a casa onde eles moram, mas que ele tem um pai e uma mãe 24 horas por dia ali a olhar por eles, é uma graça divina. Eles só percebem isso quando vão, por exemplo, num orfanato ou numa, ou num asilo mesmo, um asilo mesma coisa também, os dois pontos da vida, e percebe que lá tem pessoas que não têm, e não tiveram essa mesma oportunidade, e quanto é importante isso daí. Eu acho que o ideal é levar junto. Levar junto, mas tem que conversar com os dois lados, né? Você não pode desamparar.
Você não está fazendo a caridade de um lado, você está fazendo
do
outro.
Do outro, que é possível você consorciar isso aí. Ah. E, aliás, deve ser consorciado, deve ser programa. Eu acho que devia ser programa, a gente sempre orienta isso na Casa Espírita, programa, levar, em épocas especiais, viu, gente? Natal, né? Dia das Crianças, né?
Hoje, amanhã, depois também.
E também levar nesses lugares, para ver, gente, não é... Vocês estão tendo uma situação de vocês é privilegiada, por menos que possa aparecer nesse momento, mas é privilegiada porque você tem pai, você tem mãe, você tem casa, você tem isso, e só perceber perto de alguém que não tenha.
E Hélio, olhando o cerne da questão, né, a primeira caridade começa em casa, e às vezes nesses atos é uma fuga das responsabilidades como tutores desses talentos que Deus nos confiou. Então, uma vez que nós negligenciamos o cuidado ou a atenção aos nossos familiares, aos nossos filhos, a essa prole, e ofertamos esse amor a outros, não que não seja meritório aos olhos de Deus, mas existe uma negligência por parte desses espíritos encarnados em que estão não cumprindo com as suas responsabilidades e com suas obrigações.
É que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A virtude está no meio, né? Nós temos que viver o meio... E consorciar essa atenção com todos. Todos são nossos filhos. Os biológicos e todos os outros que estão no mundo são nossos filhos também. Ou nossa responsabilidade, pelo menos, né?
Clarissa, essa situação das famílias que fazem o seu planejamento familiar adequadamente, procurando um bem-estar dos filhos, etc., né? Isso é meritório perante ao seu plano reencarnatório?
É uma decisão, sempre baseada no livre-arbítrio de cada um. Uma coisa que eu, tentando estudar esse tema, aprendi muito, que foi sempre se manter conectada com Deus, com a espiritualidade, para saber o momento certo. Porque nós achamos que é o momento certo ou não, temos esse livre-arbítrio, mas que Deus possa saber o momento que é certo para as nossas vidas, de receber um espírito dentro do nosso seio familiar ou não. Então podemos sim, é lícito, com certeza, de sabermos o período que é mais conveniente para a gente, pensando numa carreira, pensando numa situação econômica, pensando no tempo mais adequado. Mas que a gente procure, né, a intuição, que busque... orar, pedindo a Deus uma orientação para que a gente saiba o tempo certo dele. Então, é lícito, sim, né, a gente fazer isso, mas que a gente saiba respeitar também a programação de Deus para a nossa vida, né? Então, que a gente tenha esse livre-arbítrio, a gente pode fazer isso. É uma decisão, com certeza, melhor do que você, né, fazer um aborto, como a gente já disse, né? Mas, com certeza, é importante também a gente saber o tempo de Deus. Por isso que é bom sempre orar pedindo o seu auxílio, seu amparo, para que nós sabemos o tempo certo para as coisas na nossa vida.
Flávio, só amparado pela Gênesis, no capítulo 16, no item 13, ora, se essa decisão ainda não lhe estiver em mente, poderá, tal que ela venha a ser, apresentar ou demorar a realização do fato. Fato, modificar os meios secundários de ação, embora o mesmo resultado chegue sempre a produzir-se.
Muito bom. Bom, são 9h27, nós vamos fazer aqui uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova para que o Marcelinho lá faça as inserções comerciais, né, aqui da ABC. E eu quero lembrar você que você ligando para cá, você concorre a um brinde, como um brinde ao Livro Espírita, né, que é um gentil oferecimento, uma gentil oferta do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz. Liga para cá, 4435-9020 ou 997-666-555, operadora Vivo. Você pode fazer chamadas via SMS e também WhatsApp nesse número, 997-666-555. Vou deixar uma pergunta aqui para o Flávio responder no nosso retorno. Flávio, um casal que não se preocupa em controlar a natalidade, terá somente os filhos previstos, nunca além daqueles que foram programados? Você vai responder já no nosso retorno. Número de emissora não, que nós vamos voltar rapidinho.
ABC!
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse
www.torcizão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcizão, toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco
tem mais. Todo sábado a partir das 10 da manhã você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres.
Mauá avança na educação. A conquista do CEL, Centro Educacional Unificado, é mais um grande avanço para Mauá. Com entrega prevista para 2016, este novo complexo multiuso integra creche e área esportiva e garante aos moradores da região acesso a um local de aprendizado, práticas esportivas e recreação para crianças, jovens e famílias. Com o CEL da Educação, Mauá dá mais um grande passo rumo ao futuro, construindo uma cidade onde educação, esporte e cultura caminham lado a lado. Prefeitura de Mauá, mais forte, sempre presente.
A melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações: www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semana Boa Nova. Hoje nós estamos com a pergunta, tema Deus Permite o Planejamento Familiar. Está aqui com a gente o nosso querido Flávio Tolini, o Hélio Della Nossa, a Clarissa Colar, estão aqui respondendo tentando responder essa pergunta, tema. E aí, Hélio, Deus permite o planejamento familiar?
Planejamento familiar, sim.
Flávio, agora, Deus permite o planejamento familiar?
Sim, olha, parece, eu estou mantendo, não. Permite.
Clarice, mantive Deus permite. Também, sim.
Hélio agora, o Hélio tem um agora, aí, fala. Hélio.
Não é porque, você tem que mudar. A organização familiar e planejamento familiar, são coisas diferentes.
A pergunta, tema do programa então, é Deus permite
planejamento familiar? Sim, agora a organização... Pronto. É outra coisa. Sim, até o final a gente pergunta.
Até isso. O final eu vou perguntar mais umas 3 ou 4 vezes para ele ter convicção na resposta. Né? Olha, você que liga para cá, você concorre com um brinde ao Livro Espírita. E a ganhadora do livro da semana passada foi a Rosimeire do Parque Erasmo. Parabéns, Rosimeire. Você pode retirar o seu livro na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h às 21h30 e aos sábados, das 10h às 11h30. Hoje não, porque o Semeador hoje está fechado, que está em outra atividade interna. Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André. Quero lembrar também que no próximo programa vai estar conosco aqui o companheiro Isaías Claro, falando sobre o tema Como Superar a Depressão. Olha que tema interessante, hein? Então liga para cá. Clarice, nós temos aí acontecimentos na Seara Espírita aí para falar para os nossos ouvintes?
Temos sim. É, no dia 14 de setembro, vai na casa. Segunda-feira agora, isso. Na Casa Espírita Razim vai ter uma palestra com Manolo Quezado. O tema Jesus, Médium de Deus.
Um abração para o Manolo, nosso companheiro. Onde fica a Casa Razim?
Na Alameda dos Jacarandás, 170, bairro Jardim Santo André.
Pertinho da Dom Pedro, né, Hélio?
Pertinho.
Vai ser às 8 horas a palestra.
É perto aí da estação Saladino.
Tem mais algum evento aí, Clarissa?
É, tem no dia 14, que é terça-feira?
Segunda-feira
também, desculpa, isso. É uma palestra cantada, olha que legal. Com José Roberto de Oliveira. Vai ser na União Espírita Nosso Lar, na rua Marcílio Germano, 385, Vila Vitória, Mauá. E aqui não tem o horário.
20 horas.
20 horas? Vai ser às 20 horas, 20 isso horas, mesmo, exatamente. 20 horas,
José Roberto de Oliveira, palestra cantada. Então você pode, na segunda-feira, você, nosso ouvinte, pode ir lá em Mauá assistir a palestra cantada do José Roberto de Oliveira ou ir lá no Razinha assistir a palestra do Manolo Quezado, Jesus, Médium de Deus. Olha que coisa interessante, muito interessante o tema. E nós temos um evento acontecendo hoje lá na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, né, Hélio? Qual que é?
Então, lá na rua Barão do Rio Branco, 430, aqui na Vila Eudísia, ou Vila Assunção, né, o mais conhecido, hoje vai ter lá a noite do Yakisoba.
Noite do Yakisoba.
Yakisoba, é.
Yakisoba é uma comida japonesa.
Uma comida japonesa, muito gostosa, né, eu gosto, pelo menos. Né?
Mas também, ao invés de ser pizza, pode ser noite do Yakisoba.
Então, essa é uma das formas de você conhecer a Casa Espírita, né, num dia de festa. E perceber que os espíritas são alegres, né? São alegres, ao contrário do que eu posso imaginar as pessoas que não nos conhecem, né? Uhum. E é uma forma também de manter, né? É, de manter as casas espíritas se mantêm normalmente através dessas...
Hoje à noite, dessas festas, 19 horas.
19 horas.
Legal.
Pode levar para casa também.
Pode levar.
Clarissa,
temos aí alguma novidade? Tem um ouvinte, pode.
Eu queria contar o depoimento, a Ana de Diadema, ela ligou pra gente, deu um depoimento.
Abração pra ela, obrigado por estar nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. O que a Ana falou de interessante?
Ela ligou e deu um depoimento muito bonito e tem muito a ver com o tema. Ela relatou a história de uma amiga que mora no exterior. Os médicos disseram pra sua amiga que seu filho nasceria deficiente, por isso seria melhor que realizasse o aborto. E aí a Ana aconselhou ela a procurar outro médico. E esse médico disse, né, disse pra essa pessoa que tinha a possibilidade de nascer com um filho deficiente para não fazer isso, para não interferir no curso da vida. E ela seguiu essa orientação. No fim, o filho nasceu saudável e hoje é uma criança com 12 anos de idade.
Olha que coisa linda, hein?
Então,
relato da Ana, hein?
Não, e lembrando que mesmo se tivesse possibilidade desse filho nascer deficiente, que a gente possa sempre manter a programação da nossa vida, né? Que o aborto, ele nunca é indicado. Por mais que seja em casos extremos, que ache que possa ter uma vida curta, né? Isso é o conselho dos espíritos para nós, que o aborto realmente é um ato contra a vida e sempre temos que seguir a programação, que é sempre para o nosso aprendizado e para nossa evolução, né?
Eu vou me arriscar aqui, né, a errar, né, o nome da pessoa, mas a mãe do Beethoven, se tivesse seguido também essa recomendação, Beethoven teria nascido também, né? Uhum. Acho que foi o Beethoven ou um desses.
Flávio, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo, que era se um casal que não se preocupa em controlar a natalidade, ele terá somente os filhos previstos, nunca além daqueles que estavam previstos?
Comentávamos isso, inclusive, no intervalo, que existem duas frentes que imaginam que, dentro do planejamento divino, essas pessoas possivelmente não terão os filhos que não foi o planejamento de Deus. Porém, nós acreditamos também na condição da natureza e da possibilidade de que esse casal acabe tendo outros filhos independente dessa circunstância. Então, o que nós podemos perceber é que tudo não acontece por acaso e que a possibilidade de trazer à vida filhos, independente das circunstâncias, das dificuldades e tal, sempre é um ato louvável, divino e especial.
Bom, Clarissa, nós temos movimentações aí na rede social.
É a Ana Paula Abronson, ela deixou uma mensagem no Face. Ela disse: bom dia a todos, hoje retorno ao México. Gostaria de me despedir e agradecer por cada programa que pude escutar ao vivo e dizer que o trabalho de vocês começou uma transformação maravilhosa em mim e que vocês de verdade resgatam almas. Desejo que todos os dias cada um de vocês descubra um novo motivo para ser feliz.
Ana Paula, você está retornando para o México. Muito obrigado pela sua ligação, é muito comovente, nos emociona essas suas palavras aqui. Muito obrigado, é um estímulo, né, para a equipe toda aqui que está aqui no nosso dia a dia. E um convite para você: a partir, você está retornando para o México hoje, então a partir de sábado que vem, você faz um sacrifíciozinho, acorda lá às 6 horas da manhã, porque lá é mais cedo, né? E escuta o nosso programa pela internet, www.rapidabc.com.
Ou escuta os programas gravados também, né? Em www.semeador.org.
Então, eu vou fazer um outro convite para ela também. Ela estando lá, né, semana que vem, que ela entre em contato conosco. Manda mensagem aqui pra gente via WhatsApp ou pela internet, no Facebook, ao vivo, né? Tô aqui no México ouvindo pra gente poder...
Eu tenho um irmão que mora no México, na cidade do México, que ele ouve nosso programa regularmente, né? Tá aí. Sem problema.
Quem mais, Clarissa?
O Aderbal Luiz Sereno, ele disse, como sempre, o programa está excelente, mandou um abraço pro Flávio Tolini.
Amigo querido, companheiro de doutrina e de tarefa.
Bom, o Hélio, a Ana do Jardim Alvorada, obrigado, Ana, pela sua ligação. Ela diz assim, ó, como fazer na situação quando o relacionamento de um pai e um filho está muito difícil? De um lado, há entendimento e quer melhorar, mas do outro, não se aceita. O que fazer, hein, Hélio? Parece que isso é mais comum do que a gente imagina, né?
É, persistir, né? Persistir, esse lado que quer fazer, persista, né? E dê tempo ao tempo que o outro lado vai acabar entendendo e haverá uma harmonia. O que a gente não pode nunca desistir. Mas, sobretudo, nós temos que dar tempo, sabe? Porque, às vezes, uma coisa que é muito claro para um dos lados, né, é totalmente obscuro para o outro lado ainda. É. O outro lado ainda não consegue ainda ter maturidade.
Maturidade espiritual.
Não espiritual, isso. Né? E ficar disponível. Eu acho que a função do pai é estar sempre disponível para o filho. Se o filho precisa voar, ele vai voar. O Emmanuel fala, né, uma das perguntas no livro Consolador, que tem uma pergunta que diz, quando o pai faz tudo o que é possível e o filho, mesmo assim, o filho não aceita. Ele responde o seguinte: ou então deixa que o mundo vai cuidar dele, né? Porque ele vai para o mundo e o mundo vai acabar cuidando e ele vai acabar voltando, que é muito mais...
E dizendo a esse pai, nosso, né, irmão, né, trabalho e oração são as armas mais poderosas para vencer todas essas dificuldades.
E Ana, um recadinho para você. Se você tem contato, aliás, não só para você, para todos você que está na nossa audiência aí, que você esteja passando por uma situação como essa, que você vivencia ou presencia uma desavença entre familiares e você tem contato com um dos lados que tenha um pouco mais de sensibilidade, lembre-se de incentivá-lo a praticar a lei do amor, o amor. Vibrar amor pelo lado oponente sempre é importante.
Mas se você me permitir, Túlio, claro. Eu vou até ler aqui um trecho do livro Vida e Sexo, né? Do capítulo 17, que ele fala assim, que comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta ao nosso convívio, e a prometer socorro e oportunidade em que se reedifica a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Essa é a razão porque todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Então nós programamos a nossa família, normalmente, muitas vezes, com companheiros que tivemos atitudes infelizes no passado. Então é bastante comum que haja assim uma chamada desavença, não é mais desavença, é um desencontro de...
Como diz a polícia militar, é uma desinteligência.
Desinteligência, né?
Clarissa, o que nós temos aí?
É, o Emerson Pacoles, companheiro, né, que era para estar aqui hoje.
Pois é, o Pacoles está com a gente aqui hoje, mas não pôde estar, né? O que ele está dizendo?
Ele teve um pequeno contratempo, mas ele disse que está acompanhando a gente, diz parabéns pelo programa... E a gente manda um abraço para ele, né? Que legal. Ele fique em vibração aí conosco.
Ele está no hospital, né? Está acompanhando a mãe dele, está no hospital acompanhando a mãe. Pacola, um abração para você que está nos ouvindo. vindo aí do hospital, né? Acompanhando a mamãe lá. O Flávio quer mandar um recado pra você, ó.
Pacola, era uma oportunidade de ouro estarmos juntos e com certeza vamos ter uma outra oportunidade.
Resolver uma desinteligência entre eles aqui.
Né? Mentira, mentira. Só uma vaidade, um ciúmes da minha parte.
9h43. Quero lembrar que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950. Também da farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Flávio, o Roberto da Zona Leste mandou uma mensagem via WhatsApp. Obrigado, Roberto, pela sua mensagem WhatsApp. Ele diz assim, ó: há situações que um homem ou mulher venha à Terra e não tem filhos, por não ser, não por sua vontade. Será que seria por questões de espiritualidade? Sempre tive vontade de ser pai.
Olha, Roberto, eu acho que essa vontade que o anima deva ser aplicada em outras situações, em outros momentos, para superar esse desejo. E se realmente não foi nesse planejamento encarnatório esta condição de ser pai, na condição biológica, que a gente possa exercer na condição de amor essas ações paternais. Eu acho que é lindo o seu sentimento e é lindo isso que te anima, e que nós devemos canalizar essas energias, esses desejos em outras frentes de amor e caridade.
E procurar ter resignação diante dos fatos da vida, né? Diante de tudo, diante...
Aceitação, né?
Aceitação, porque nós não sabemos o que está programado para nós, mas confiar em Deus, ter esperança, ter fé, né? E seguir a vida, porque tudo que acontece na nossa vida é para o nosso aprendizado. Talvez seja necessário para que ele, como outras pessoas, também aprendam com esse fato e sigam, né, o que o Flávio falou, procurar canalizar esse sentimento de amor para outras áreas da vida.
É, porque os grandes missionários, normalmente, eles acabam não tendo família, muitas, a maioria das vezes não constitui uma família aqui na matéria. Por quê? Porque eles têm, assim, missões para socorrer as outras famílias. Porque quando você não tem a sua família, você não tem o seu filho, é mais fácil, você fica um pouco mais livre para poder cuidar das outras famílias, das pessoas necessitadas, que são muitas, né? Eu recomendo a ele que vá ao encontro de outras famílias que necessitam, de outras crianças que precisam de pais, de famílias que têm os pais, mas os pais não conseguem tomar conta desses filhos adequadamente, e que ele se organize nesse ponto, se especialize nisso, porque ele tem o tempo. Como ele não tem o filho, ele tem o tempo para cuidar do filho dos outros, né? Crianças hospitalizadas, que, né, enfim, muitas crianças em orfanato, tá, muitas crianças precisando aí de pai.
9h46, Clarissa.
O Emerson Pacola, ele respondeu, Flávio, ele disse: Flávio, meu amigo, com certeza não faltarão outras oportunidades para estarmos juntos. Ótimo programa, obrigada pelo carinho de vocês.
Tá, obrigado, aí, Pacola.
Tá. 9h46, você liga para cá, 4435-9020, 997-666-555. Operadora Vivo, onde você pode também fazer chamadas via WhatsApp ou também mandar mensagens via SMS. Nós estamos aguardando você. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, /SemendaBoaNova, e curte a nossa página, compartilhe a nossa página. Interessante se você compartilhar também. E todos aqueles que ligam para cá, compartilham a nossa página, curtem, entre em contato conosco, concorre com um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Você pode também mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, né, se você preferir. A Clarissa está acompanhando, monitorando a internet e fazendo posts em tempo real para a gente aqui, para você, a respeito do programa de hoje. E a pergunta, a tema é: Deus permite o planejamento familiar? E aproveitando como a nossa audiência é rotativa, né, alguns ouvintes podem não ter ouvido a resposta ainda objetiva, sim ou não. Clarissa, Deus permite o planejamento familiar?
Sim.
Flávio, Deus permite o planejamento familiar? Sim ou não?
Permite.
Hélio, Deus permite o planejamento familiar?
Ele permite a organização. A organização familiar vem dos pastos.
Então, eu vou perguntar de novo. Parafraseando o saudoso Abujamra, Hélio, Deus permite o planejamento familiar? Sim ou não?
Ele dá condições para que nós possamos cumprir os nossos compromissos assumidos na espiritualidade.
Perfeito, perfeito. 9h48, Hélio, então responde agora aqui. Qual a principal consequência que um casal vivencia ao decidir não ter filhos, contrariando uma programação espiritual na qual eles deveriam ter filhos?
Olha, as consequências, eu até tinha separado aqui, existem algumas consequências quando você acaba de alguma forma, eu vou até responder aqui na sequência. Ó. As consequências são as seguintes. Primeiro, né? Você teria com planejamento a possibilidade do casal a opção do quanto ao instante da concepção. Quando você muda essa programação, você adia essa programação, né? É simplesmente você adia. Então quando você adia essa programação, esses filhos que deveriam ter vindo, as consequências poderão ser dependendo de quem é que está por vir, certo? Se é um espírito compreensivo, ele vai esperar pacientemente, né, esse momento, né? Um novo momento. Se ele não for um espírito muito compreensivo, ele poderá criar sérios problemas para o casal que adiou essa programação, né? E aí, através de obsessões e outras formas de criar problemas para a família, né?
O Flávio, o que deve um casal fazer para que as suas decisões sejam de acordo com o planejamento da sua reencarnação? Aquilo que eles planejaram.
Olha, é muito trabalho, né? Muita dedicação, compromisso e uma condição de ações inteligentes, né, que nos permitam uma vida mais feliz e dilatada na Terra. Os casais, na grande maioria das vezes, nessa condição do planejamento estratégico, administram as suas vidas como administram as suas condições profissionais, os desejos e anseios pessoais. Em todas as frentes deve haver esse planejamento, esse compromisso e essas programações.
Muito bom. Ô Flávio, você gostaria de indicar algum livro?
Eu posso até... Pode. Só voltando naquela pergunta anterior, eu localizei aqui as informações, que são consequências assim. Primeiro, adiamento das experiências programadas, com o possível agravamento das provas. Uhum. Né? Lesão do corpo espiritual, dependendo do método utilizado e do grau de conhecimento da falta de intenção do agente, podendo acarretar infertilidade e doenças genéticas variadas no presente e no futuro, né? Repercussões negativas no psiquismo das pessoas envolvidas, podendo desencadear patologias emocionais, né? E obsessão por parte dos que, diante da rejeição, pode eventualmente desencadear um processo de constituição mental negativo.
Agora sim, Flávio, o que deve um casal fazer para que as suas decisões estejam de acordo com o plano reencarnatório?
E como a gente havia dito, até uma pergunta complementar à anterior, eles devem ter uma ação, né, de trabalho inteligente em toda essa organização familiar.
Você tem algum livro para indicar para os nossos ouvintes sobre esse tema de hoje aí, sobre essa questão do planejamento familiar?
Eu tenho dois livros, né? Sim. Constituição Divina, do Richard Simonetti, que realmente Richard Simonetti coloca muito claramente as questões que trabalhamos no programa de hoje, e o livro Sexo e Consciência, do Luiz Fernando Lopes, de obras relacionadas a todas as situações apresentadas e orientadas por Divaldo Pereira Franco, que também são duas obras excelentes.
Hélio, algum livro?
Além desse que ele citou, eu vi de Sexo, né? Uhum. Do Emmanuel, que também é um livro bastante, bastante básico, assim, para que a gente possa, a partir daí, formar as nossas concepções, né?
Tem um livro do IDE, do Instituto de Divulgação Espírita, lá de Araras, né? Que é muito interessante, que é o Vida em Família, do Rodolfo Caligares, né? Muito interessante também, de uma maneira bem abrangente, né? Não fala sobre planejamento familiar especificamente, mas tudo sobre a vida familiar, filho, relacionamento pai, filho, mãe, etc. Né? 9h52, estamos aqui ao vivo com o Semana Boa Nova, hoje com o tema Deus permite o planejamento familiar? É uma pergunta a tema. Flávio, eu tinha deixado para você no início do programa uma questão que era para que você falasse uma palavra ligada ao tema de hoje, se Deus permite o planejamento familiar. E você usou a palavra inteligência. Por que que a palavra inteligência está associada ao tema de hoje, que é o planejamento familiar, permitido ou não por Deus?
O homem, o ser humano, faz parte de um reino determinado como reino animal. E o que nos diferencia das condições do instinto e do animal é a condição da inteligência, né? Faculdade divina que nos foi concedida e que nos permite ações mais determinadas, programadas, inteligentes no processo da existência corpórea. Então, a inteligência é o maior artifício, a maior qualidade que o ser humano possui para o torná-lo diferente, humano, digno e amoroso nas condições existenciais no mundo atual.
Hélio, durante o programa hoje, durante várias vezes, a gente brincou aqui com você, falando aí se, para você responder objetivamente, Deus permite o planejamento familiar, sim ou não, mas você fez algumas colocações sempre do mesmo jeito, muito interessantes, e eu gostaria que você repetisse para o nosso ouvinte, agora claramente, né, se Deus permite o planejamento familiar, sim ou não, a comparação que você fez, o que, que Deus permite e o que, que não é muito lícito.
O que Deus ele nos dá é o livre-arbítrio, né? E nos dá a inteligência, e nos dá todas as condições, não temos que ter dúvida com relação a isso.
Perfeito.
Todas as condições para que nós possamos cumprir o que foi programado, o que nós combinamos lá na espiritualidade, né? Portanto, a organização familiar, ela é combinada na espiritualidade. E nós devemos recorrer sempre, contar com a ajuda de Deus para que nós possamos cumprir isso que foi combinado lá na espiritualidade.
Uhum. Né? 9h54, nós temos aí Clarissa, nós temos alguma coisa aí, Clarissa?
Tem uma pergunta, dá tempo de fazer rapidinho? Da Isaura de Santo André, acabou de chegar.
Ela diz assim, pra ela.
Já criei meus filhos e netos, hoje me dedico a cuidar dos animais, porém sou criticada e dizem por que não gasto meu dinheiro com crianças, estou pecando?
E aí?
Nós tivemos até, inclusive, no Santuário do Amor, uma palestra relacionada a esse fato. Né?
O Santuário do Amor é uma casa espírita
em São Bernardo do Campo.
Parece um abraço afetuoso na Glorinha.
E nós fomos muito orientados naquela oportunidade em que o que há uma crítica ou certa reprovação é a condição da humanização dos animais. Então deve ser combatido. As pessoas, às vezes, acreditam que esses animais são como filhos, né? Na origem normal, natural e biológica. Mas nós devemos ter amor, sim, por esses seres divinos e que participam do processo da criação, mas as condições de substituição, né, e os excessos que acabam tendo a necessidade de um olhar especial. Não estou fazendo nenhuma reprovação, nem condenação, mas também sou partidário à condição de não humanização dos animais.
Agora, como é que a Casa Espírita trata esse assunto, hein, Hélio, de planejamento familiar, hein?
Orientando principalmente com relação às leis da reencarnação, né? Porque outras instituições espíritas, talvez religiosas, não têm a reencarnação como base, né? Como base das suas pregações. Sabem que nós estamos vindo de algum lugar e voltando para esse lugar e que nós tivemos problemas. Tivemos outras vidas e em outras vidas nós deixamos coisas por resolver, né, pendências por resolver, e a encarnação presente nós estamos resolvendo essas pendências, né, e essas pendências, essa oportunidade que nós temos na presente encarnação envolve pessoas de encarnações anteriores e que nós temos que conviver com elas e muitas vezes dar a elas a oportunidade para que elas venham e estejam com o nosso convívio.
Clarissa?
A gente recebeu uma pergunta da Terezinha, da Vila Zelina.
Um abração para ela.
Há 15 anos atrás, tive a oportunidade de impedir um aborto, através das palavras dela de amor. Hoje, essa família está muito feliz com as suas crianças gêmeas. Então, um comentário, na verdade,
um comentário,
né?
Muito providencial.
Parabéns pela atitude dela, né?
Muita atitude, parabéns.
Com certeza.
Muito bom. Nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova. Quero agradecer muito aqui a presença do Flávio. Obrigado, Flávio, por você estar com a gente aqui hoje.
Eu que agradeço, né? Uma satisfação enorme.
A nossa equipe está reduzida aqui hoje, porque uma parte está em outras atividades, né? Muito obrigado por você estar conosco aqui hoje. Agradecer você que esteve conosco até agora, nos acompanhando aqui, convidando você a ficar conosco no www.semeador.org, ou você pode também nos acompanhar aí no dia a dia, né? Aqui na Rádio ABC, nós estamos todos os sábados das 8 às 10 da manhã lá no semeador.org. Você nos acompanha ouvindo os programas em tempo, quando você quiser, não é em tempo real, porque é quando você quiser. São podcasts que estão todos gravados para você acessar no momento que você quiser, da onde você estiver, pela internet. Você pode ficar também conosco lá no Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André. Aqui na ABC está chegando por aqui o Dalto já está aqui no estúdio, vai entrar aqui com o Causas Nobres e com o Wagner. O Dalto vai estar hoje, não sei qual o tema dele hoje, mas vai estar aqui falando sobre Causas Nobres, um programa maravilhoso, vem na nossa sequência. E você fica conosco no sábado que vem, estará conosco aqui o Isaías Claro com o tema Como Superar a Depressão.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais. Programa Encontro Sertanejo, pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação, Luiz Aguiar. Todo sábado, às 14h.
Os jardins e as florestas.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho.